Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Eu queria, obviamente, agradecer a presença de todos os senhores deputados, mesmo aqueles que não são habitualmente da nossa comissão. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da NOS, o Engenheiro Miguel Almeida, a Doutora Filipa Carvalho, que o acompanha. Já combinei com o Senhor Engenheiro como é que o nosso regimento funciona. O Sr. Engenheiro dispensa uma intervenção inicial e, portanto, passamos de imediato às perguntas dos grupos parlamentares. No caso, estamos hoje aqui a requerimento do Bloco de Esquerda, e, portanto, o primeiro grupo interpelante será o Bloco de Esquerda, e eu presumo que é o Sr. Deputado Heitor Sousa. Assim sendo, dou-lhe imediato a palavra. 7 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Presumo bem. E queria cumprimentar o Engenheiro Miguel Almeida e a senhora doutora, que o membro também, presumo eu, da direção executiva, conselho executivo da NOS, e agradecer a sua disponibilidade para vir aqui prestar declarações no âmbito de um requerimento que o Bloco de Esquerda entregou à Assembleia da República para, convidando todos os representantes executivos das operadoras de telecomunicações em Portugal a vir prestar declarações sobre um elemento crucial que pode mudar radicalmente o panorama da comunicação social e da operação de telecomunicações em Portugal, que é a anunciada compra pela Altice da TVI, que é, como o senhor engenheiro saberá melhor do que eu, o operador de comunicação social que neste momento domina, tem uma cota de mercado superior nos tempos de mais importantes, mais relevantes dessa comunicação social. E, portanto, essa alegada compra tem merecido um grande debate na sociedade portuguesa, justificou a intervenção de 3 entidades reguladoras, 2 delas já se pronunciaram claramente contra esta operação de concentração. Nós entendemos que, além de ser uma operação de concentração com riscos que a nós nos parecem indiscutíveis, de riscos de posição dominante, de abuso de posição dominante no setor da comunicação social, parece-nos também que há um risco de, em função dessa posição dominante, pôr em causa o pluralismo de acesso de todas as entidades públicas e privadas à comunicação social, concentrando num operador que é de telecomunicações e que passa a ser também de comunicação social, um poder imenso de intervenção em vários mercados ou em vários segmentos de mercado dentro da mesma, considerando o mercado das telecomunicações como mercado global. A Autoridade da Concorrência diz mesmo que, à luz dos elementos recolhidos até ao momento, existem fortes indícios de que a aquisição do Grupo Média Capital pela Altice poderá resultar em entraves significativos à concorrência efetiva em diversos mercados, tanto ao nível da produção de conteúdos e da concorrência entre canais de televisão e mercados de publicidade, como também ao nível dos mercados de telecomunicações e da oferta de televisão por subscrição ou por cabo. A entidade de regulação para a comunicação social, como o senhor engenheiro sabe, não está completa nos seus elementos, mas tem quórum para poder funcionar. Maioritariamente tomou uma posição também de oposição a esta posição de aquisição, desculpa a tautologia, mas o senhor presidente Carlos Magno, instado pelo Bloco de Esquerda a responder por que razão é que essa posição se sobrepôs à dos outros 2 vogais da ERC, respondeu dizendo que não tinha justificações a dar, ou pelo menos não deu justificações plausíveis para esse poder, entre aspas, de veto que o presidente da ERC alegadamente impôs nesta tomada de posição. A Autoridade da Concorrência, como o senhor engenheiro também sabe, manifestou também já bastantes preocupações sobre esta operação, e, mas digamos, reservou uma posição definitiva para um estudo de avaliação que está a decorrer, que tinha sido anunciado para o princípio de abril estar concluído, mas que ainda não está concluído e não dispomos de informação sobre o mesmo. Portanto, senhor engenheiro, a primeira pergunta que eu lhe faço é se acha que estas reservas e opiniões contrárias que alguns reguladores já puderam expressar publicamente, confirmam ou não aquilo que é também a sua opinião publicada, de que esta operação de concentração conduziria a riscos de, claros de uma posição de abuso dominante sobre o mercado da comunicação social e das telecomunicações, e se não acha que esta situação justificaria uma declaração também sua, que veio reproduzida na Comissão Social, que é a possibilidade de abertura de uma guerra ao nível do setor das telecomunicações, em particular da comunicação social. Portanto, gostava de que nos desse uma opinião concreta sobre estas duas componentes desta operação de concentração e dos riscos que a elas estão associados. A segunda questão tem a ver com a posição que o Grupo Altice já ocupa ao nível das redes de infraestruturas de telecomunicações, que resultaram de uma operação de privatização que nós condenamos desde o início, que foi conduzida pelo anterior, ou melhor, foi finalizada pelo anterior governo PSD-CDS, mas que foi executada e planeada e programada a espaços, em fases, pelos governos anteriores do Partido Socialista e do PSD, que erradamente associaram uma operação de privatização dos operadores de telecomunicações móveis, uma operação de privatização de toda a rede básica de telecomunicações, incluindo, portanto, as infraestruturas as infraestruturas quer de difusão do sinal, quer também de transmissão de dados. E, portanto, considerando que esta rede de infraestruturas sofreu danos significativos nos recentes incêndios de 2017 e que isso implicou que largos setores da população, de largas faixas do nosso território, tivessem ficado impedidas de ter acesso a redes de comunicações.
Sr. Deputado, peço.
E considerando que estou a terminar, Sr. Presidente, estou só a terminar. E considerando que houve uma operação de concurso que atribuiu a nós, digamos, a responsabilidade de algumas faixas do território assegurar o serviço fixo de telecomunicações, que antes era assegurado através da Portugal Telecom, e considerando ainda que a própria MEO Altice disse que não tinha qualquer responsabilidade no corte das telecomunicações que houve em largas faixas de território atingidas pelos incêndios, eu queria lhe perguntar, Sr. Presidente da NOS, se aceita este alijar de responsabilidades que a Altice e a Altice PT fez para nós e também para outro operador que existe na rede de telecomunicações fixas no território nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou então a palavra ao Presidente da Comissão Executiva, Sr. Engenheiro Miguel Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitem, antes de responder às questões que me colocou, gostaria de começar por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e demais presentes no fundo da sala. Dizer que para nós é obviamente agradecer a oportunidade de virmos aqui partilhar a nossa perspectiva sobre um tema que, na opinião de nós, se reveste de maior importância não somente para os setores económicos diretamente impactados pela operação, mas para a economia portuguesa como um todo, e diria mesmo para a sociedade em geral, uma vez que há aqui riscos que no limite vão até riscos para o Estado democrático. E, portanto, ter a oportunidade, agradecer essa oportunidade de partilhar a nossa posição. A nossa perspectiva, e começando desde já por deixar isso claro, esta operação não pode, sob qualquer circunstância, ser permitida. E não pode ser permitida porque ela acarreta danos significativos em matéria de concorrência, danos, na nossa perspectiva, irreversíveis e irreparáveis, e esses danos aplicam-se tanto ao setor das comunicações eletrónicas como ao setor da comunicação social, e mais do que os impactos que teria na concorrência em dois setores críticos para o país e para a economia do país e para a sociedade em geral, levaria também a danos que, na nossa perspectiva, mais uma vez, seriam irreversíveis no que diz respeito ao pluralismo. E no que diz respeito, nomeadamente no que diz respeito ao livre acesso dos cidadãos aos diversos conteúdos, algo que hoje acontece e que é um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático em Portugal e que, eventualmente, na hipótese que nós não queremos sequer aceitar de que esta operação fosse realizada, na nossa perspectiva estaria seriamente em causa. E, portanto, feito esta introdução, tentando clarificar a nossa posição, vou tentar responder às questões que me colocou. Começando pelos parceiros dos reguladores, a ANACOM faz um parecer que é, de forma muito clara, muito assertiva e, na nossa perspectiva, muito bem fundamentada, é um parecer de clara oposição a esta operação. E, portanto, merece as reservas que levanta a ANACOM e as razões que justificam essa oposição são subscritas por nós também. No que diz respeito à ERC, idem, os serviços jurídicos e os serviços técnicos da ERC produziram um relatório que também ele é claro quanto aos riscos associados à operação e à ausência de méritos associados à operação, que também merecem subscrição total da nossa parte. Infelizmente, e não vamos aqui repetir o que aconteceu, contra o parecer dos serviços jurídicos e técnicos da ERC e contra a opinião dos restantes membros do Conselho da ERC, o seu presidente à altura, não a atual administração, não o atual Conselho Regulador, mas o seu presidente à altura resolveu exercer um poder de veto que, na nossa opinião, também, já agora também cobrindo esse ponto, não existe. Na nossa opinião, o facto de ter havido uma maioria de 2/3 na deliberação da ERC faz com que essa deliberação tenha existido, essa deliberação é vinculativa e, portanto, automaticamente a operação deveria ter sido travada nesse momento. É algo que vamos dirimir em tribunal, no momento certo. Há uns dias atrás, o presidente da Vodafone esteve aqui e anunciou uma providência cautelar relativamente a essa matéria. No que diz respeito à substância da mesma, nós subscrevemos também. Achamos que o momento talvez não seja o momento certo para recorrer a esse mecanismo, uma vez que o assunto está ainda em análise por parte da Autoridade da Concorrência. Mas partilhamos, também é importante dizer isso, partilhamos a perspectiva no sentido em que para nós houve uma deliberação. Essa deliberação mereceu 2/3 voto favorável, 2/3 do Conselho da ERC, e essa deliberação é vinculativa e, portanto, deveria terminar desde logo o processo e não passar o processo para a ADC. Quanto às questões, finalmente, em relação à ADC, é conhecido também desta comissão o parecer da ADC, que levou a que optasse por agora estar em investigação aprofundada. Esse parecer também nos revemos bastante nos riscos que são identificados no mesmo, na lógica económica que é identificada no mesmo e, portanto, aquilo que é a nossa expectativa é que, tendo em conta os riscos que a própria Autoridade da Concorrência identificou, que venha a Autoridade da Concorrência, no fim deste processo, a manifestar a sua oposição à operação. Não nos passa pela cabeça, e agora indo ao ponto da guerra que referiu, não nos passa pela cabeça que assim seja, E também não nos passa pela cabeça que haja uma decisão que recorra a remédios ou a compromissos, ou seja, uma aceitação da operação com remédios. E não nos passa pela cabeça porque não acreditamos, aliás, temos a certeza absoluta que é impossível definir um conjunto de remédios eficazes. Os remédios a aplicar numa situação destas seriam essencialmente comportamentais, são remédios de definição muito vaga, conceitos muito indefinidos, ainda por cima num setor que está em constante mutação e, portanto, eles teriam, quando muito, haveria um conjunto de remédios aplicáveis à data de hoje, mas que seriam completamente ineficazes amanhã, porque, como sabemos, este panorama da comunicação social está em mutação constante. As autoridades não têm mecanismos para controlar remédios comportamentais e, portanto, estaríamos, eventualmente, num contexto de permanente litigância e num contexto de litigância com benefício do infrator, porque sabemos, a partir do momento em que as coisas passam para litigância, os prazos que lhes estão associados e, portanto, aqui seria claramente uma situação de benefício do infrator. Eu, se calhar, tenho 7 minutos, não é? Se calhar deixo alguma tolerância. Então, em relação ao tema da guerra, que também me perguntou, é evidente, como eu disse, a acontecer uma operação destas, isto causaria sérias distorções da concorrência no setor onde nós atuamos, o setor das comunicações eletrónicas. E isso, nós temos uma obrigação perante os nossos clientes, perante os nossos colaboradores, perante os nossos parceiros, perante os nossos acionistas, não deixar uma coisa dessas acontecer e não vermos a nossa posição enfraquecida pelo movimento da concorrência. E, portanto, naturalmente, teríamos que reagir em conformidade e tentar eliminar aquilo que seria um ganho de uma vantagem competitiva ilegítima na nossa perspectiva. Mas se não for esse o entendimento das autoridades regulatórias, obviamente vamos ter que reagir para tentar combater esse ganho ilegítimo, reafirmo, mas que aconteceria no caso de uma aprovação desta operação. Não queria esticar muito, eu respondo às questões todas a seguir. A questão dos incêndios é uma questão completamente independente desta. Não vou comentar a questão da privatização da Portugal Telecom, até porque é uma questão muito antiga e tem uma perspectiva política. É verdade, no nosso caso, nós também lamentamos muito que a rede básica, mas a rede básica, a nossa definição, tem a ver com as infraestruturas básicas, ou seja, condutas, postes, que são absolutamente essenciais ao desenvolvimento das redes. Na nossa perspectiva, nunca deveriam ter ficado numa mesma entidade que é em simultâneo retalhista, mas foi isso que aconteceu. Em relação ao tema dos incêndios em concreto e a situação dramática que se passou no nosso país o ano passado, é importante aqui vou mesmo precisar de algum tempo para clarificar. Por concurso promovido pelo Estado português, na altura, a Ótimos e a Zone, duas empresas que deram origem a nós, ganharam o direito da prestação do Serviço Universal de Telecomunicações. Esse Serviço Universal diz respeito exclusivamente à prestação do serviço de voz fixa. Esse concurso resolveu uma situação de muitos anos de profunda ilegalidade, aliás, condenada pela Comissão Europeia do Estado português, que sem concurso atribuiu de forma unilateral a prestação de serviço universal à Portugal Telecom até 2014. Em 2014 existiu o concurso público. A proposta apresentada pela Ótimos e pela Zone era em termos de custos para o setor. E é importante frisar isso. O Estado português, os contribuintes portugueses, não têm qualquer tipo de encargo com o serviço universal. A totalidade do encargo de serviço universal é suportada pelos operadores de comunicações eletrónicas. Mas convém também recordar que nesse concurso a nossa proposta conjunta, que aponta para um custo da prestação de 9 milhões de euros ao longo de 5 anos, não chega a 2 milhões de euros por ano, foi a proposta vencedora e a segunda proposta apresentada pela Portugal Telecom era de 77 milhões de euros para o mesmo período. 77 milhões de euros compara com os 9 milhões de euros da nossa proposta. Depois é importante dizer que até hoje, e é uma questão de se perguntar à ANACOM a veracidade do que eu estou a dizer, não recebemos qualquer reclamação em relação à prestação de serviço universal. Não temos conhecimento, não há nenhuma denúncia, de nenhum cidadão português que tenha solicitado a prestação de serviço universal e que o mesmo não tenha sido entregue pela NOS. Não há nenhuma denúncia de interrupção de serviço. E, portanto, a prestação de serviço universal, desde que a NOS é prestador de serviço, é, sob todas as perspectivas, um exemplo de cumprimento. Aquilo que a MEO fez nas suas declarações, e eu não gostava muito de estar aqui a falar dos meus concorrentes, não, acho que já temos experiência suficiente noutros acontecimentos e em relação a outras temáticas. Há aqui uma relação difícil com a verdade desta empresa. Tem uma relação muito difícil com a verdade. E, portanto, uma tentativa de desviar atenções, falando de coisas, não dizendo inverdades, porque é um facto que a NOS é prestador de serviço universal, mas não tem nada a ver com a interrupção de serviço dos serviços prestados pela Portugal Telecom ou pela Altice Portugal. Nada. Esses serviços, acontece, são clientes da Portugal Telecom, servidos pela infraestrutura da Portugal Telecom, foram os clientes que ficaram sem serviço, e mais grave, alguns desses clientes continuam sem serviço, não por incapacidade técnica da Portugal Telecom ou do Altice Portugal os repor, mas porque por razões comerciais estão a tentar migrar todos esses clientes para a rede fibra e para serviços mais completos que incluem banda larga, televisão, etc., onde a rede fibra é essa que constitui o monopólio, porque muitas destas regiões, algumas são cobertas com rede própria da Portugal Telecom, mas muitas delas são cobertas com recurso às redes rurais da fibra ou global, e essas redes são, mais uma vez, o monopólio da Portugal Telecom, apesar de terem sido financiadas exclusivamente com dinheiros públicos, apesar de terem sido feito numa perspectiva de serem abertas a vários operadores de retalho, não é isso que acontece na fibra global. É uma rede da Portugal Telecom, de facto, paga pelos portugueses, mas utilizada apenas pelos acionistas da Altice, e é por isso que alguns clientes nestas zonas ainda não têm serviço. Os clientes destas zonas, que entretanto solicitaram ou venham a solicitar o acesso ao serviço universal prestado pela NOS, serão servidos sem qualquer tipo de problema. Porque, só uma última nota, porque a tecnologia que nós utilizamos não é a rede da Portugal Telecom.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A mesa foi tolerante, mas julgo que os seus deputados perceberão que ficaram todos a beneficiar da resposta e, portanto, e os nossos trabalhos também. E, portanto, permita. E também para ser justo, porque o Sr. Deputado também ultrapassou o tempo e, portanto, agora os grupos parlamentares ficarão beneficiados com a resposta e poderão eventualmente precisar melhor as perguntas. Passamos à bancada do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar em primeiro lugar as senhoras e os seus deputados e cumprimentar o Conselho de Administração da NOS. E fazer duas notas prévias no início da minha intervenção. Uma primeira para dizer que muitas questões o Grupo Parlamentar do PSD também tem para colocar à NOS, mas entendemos que hoje devemos recentrar a discussão no que é o objeto do requerimento do Bloco de Esquerda. Uma segunda nota prévia para dizer que estamos numa audição a requerimento do Bloco de Esquerda e tal como disse anteriormente, achamos que devemos recentrar nesta questão da venda da média capital ao Grupo Altice e deixar aqui uma nota inicial para dizer que estamos a analisar um negócio entre privados e é uma empresa privada que está aqui também a pronunciar-se sobre esse mesmo negócio. E feita esta nota prévia, Sr. Presidente, a venda da média capital à Altice é um processo complexo conforme temos vindo a discutir nesta comissão, tem suscitado algumas dúvidas de natureza várias, desde logo no que concerne às questões que diz respeito à liberdade de concorrência e pegando um bocadinho naquilo que também já foi aqui falado hoje e que diz respeito àquilo que foi, o que é, ou neste caso, que a Vodafone interpôs uma providência cautelar, o Sr. Engenheiro disse que subscrevem a providência cautelar na substância. Disse que não era o momento certo. Eu então perguntaria quando é que é o momento certo para a NOS. Se não é agora, quando é que será o momento certo para colocarem esta providência cautelar, dado que subscrevem na sua substância. quando ouvimos a Vodafone, eles, o presidente da Vodafone diz que esta aquisição traz impacto, e isto são palavras do seu presidente, para o negócio, não escondendo que temos interesse que o negócio não avance. Pelo que deu a perceber aqui nas respostas ao Bloco de Esquerda, o seu presidente também, e peço desculpa se estou enganada, também não são muito favoráveis a este negócio, ao que o negócio avance. Que impacto é que este negócio pode trazer para a nós? E que posição é que realmente assumem relativamente a isso? Porque, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD, e isso já o dissemos na audição da Vodafone, somos a favor de uma regulação, de um regulador forte, e achamos, entendemos que compete ao regulador regular um setor tão importante como é o setor das telecomunicações. E compete a ele pronunciar sobre esta matéria e não o poder político interferir numa decisão de negócio que cabe às partes e cabe à questão da regulação. E nesse sentido, a Autoridade da Concorrência, como já foi aqui dito, abriu uma investigação sobre toda esta matéria e gostaríamos de perceber se a nós foi ouvida ou não nesse processo e relativamente a esta matéria qual a vossa posição efetivamente. E sabendo que o negócio a concretizar-se, vamos ter uma empresa que engloba várias empresas, um canal líder de audiências, como é o caso da TVI, um conjunto vastíssimo de rádios, vários serviços de telecomunicações de rede fixa e da rede móvel, internet, televisão, o facto de também explorarem a rede de televisão digital terrestre, a questão da rede nacional de emergência e segurança, a rede Siresp, como também já foi aqui falado. Que impacto é que realmente isto pode ter para o consumidor, na vossa opinião, e nomeadamente a nível dos preços, a nível da concorrência, da oferta, o que é que o consumidor vai sofrer com tudo isto? Se realmente há aqui a questão que todos falam relativamente ao pluralismo, se vamos deixar de ter pluralismo ou não, qual a opinião da nós relativamente a esta matéria? E, Sr. Presidente, mais uma vez agradecer todos aqueles que sejam os contributos que possam sair deste debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar ser sintético o suficiente para responder a todas. Em relação à providência cautelar, nós achamos também que esta é uma matéria que deve ser analisada e decidida pelos reguladores. É esse o nosso ordenamento jurídico e é nisso que acreditamos. Temos total confiança nos reguladores e partilhamos a opinião de que a decisão final deve ser tomada aí. Isso não impede, se me permite, que haja um debate público, porque a matéria, os impactos potenciais desta operação são suficientemente grandes para merecer um debate público, nomeadamente, eu percebo que os temas sejam complexos no que diz respeito à matéria de concorrência. Em matéria de pluralismo, penso que, então, por maioria de razão, deve merecer um debate público, porque é um pilar essencial da democracia, e se porventura, e na nossa perspectiva, esse pluralismo está em risco, porventura está em risco, deve merecer um debate público, e é nessa medida que encaramos a nossa presença hoje aqui, e não para nos substituirmos aos reguladores. A nós foi ouvida por todos os reguladores, nós constituímos como parte interessada junto da ANACOM, junto da ERC e junto da ADC. Portanto, estamos envolvidos no processo desde do seu início, com os três reguladores envolvidos, a quem, obviamente, com quem partilhamos as nossas perspectivas, apresentamos estudos, análises económicas, tudo aquilo que nos pareceu útil para a discussão, que, como disse muito bem, é uma discussão complexa, portanto temos sido uma parte ativa nesse processo. É evidente que não vamos negar que nós somos concorrentes da empresa que está a fazer esta proposta, mas isso obviamente que nos gera interesses empresariais e económicos, mas também não nos iliba nem nos faz dimitir da nossa responsabilidade social. Porquê é que eu estou a falar disto? Provavelmente poucas pessoas entenderão tão bem como a nós o que é que está por trás desta estratégia e quais são os objetivos da Altice. O cidadão comum certamente não tem o envolvimento com estas matérias para sequer estar a pensar nisso, E as pessoas que não estão no dia-a-dia, como estamos nós, no dia-a-dia do setor, das tendências internacionais do setor, e conhecendo a estratégia divulgada e implícita do Grupo Altice, penso que estamos numa posição que nos permite, como ninguém, perceber onde isto vai dar. E, portanto, além do interesse económico óbvio, porque somos concorrentes, não queria deixar de dar aqui nota que também temos a nossa responsabilidade social e isso também influencia aquele que tem sido o nosso papel junto dos reguladores e o nosso papel do ponto de vista público no que diz respeito a esta matéria. Em relação aos impactos para o consumidor, é preciso perceber que vou tentar usar analogias e ser simplista na análise. Hoje em dia, já foi aqui referido, a TVI é líder de audiências neste país. Em termos de cota de mercado, de share, de canais de livre acesso, os canais abertos, tem mais de 40%. Portanto, quando juntamos a televisão por subscrição, e mesmo junto da base dos clientes da televisão por subscrição, que tem acesso a muitos outros canais, ainda assim ultrapassa largamente os 25% de share. E, portanto, é incontornável, é líder e é incontornável. Depois, eu gostaria de relembrar que, em Portugal, não é uma realidade específica do mercado português, mas em Portugal, por maioria de razão, lê-se muito poucos jornais, muito pouco. E eles estão cada vez com menos tiragens e há menos leitores de jornais. Na internet, apesar de tudo, usamos menos a internet que noutros países onde isso é mais avançado e penso que reconhecerão todos os riscos da fiabilidade da informação na internet. Há muitos exemplos recentes que põem em causa a fiabilidade da internet como fonte de informação. E por isso, a grande fonte de informação dos cidadãos portugueses é a televisão. E a televisão, em rigor, tem três prestadores, o canal público e dois privados. Agora veja-se as consequências, volto atrás às motivações da Altice. A Altice, nesta proposta de aquisição, contas simples, qualquer especialista em avaliação de empresas dirá, está a pagar, ou a propor-se pagar, um prémio entre 60% a 100% do valor real da empresa Mídia Capital. Há aqui um intervalo, mas na melhor das hipóteses, a Mídia Capital valerá entre 220 e 270, 280 milhões de euros. Ofereceram 440. E a questão que se coloca é porquê? Estamos a falar de um negócio em franco crescimento? Não estamos. Estamos a falar de um negócio mal gerido? Não estamos. A empresa, a Mídia Capital, é uma empresa bem gerida, é uma empresa detida por um grupo de mídia internacional com experiência no setor, bastante mais em experiência do que o Grupo Altice. É uma empresa bem gerida. E é difícil perceber, aliás, para nós é fácil perceber, como é que é possível pagar o dobro daquilo que a empresa vale. E a explicação é muito simples. É que a motivação económica não tem a ver com a Mídia Capital nem com a TVI. Tem a ver com a Altice ou com o MEO, com o operador de comunicações. É preciso pôr as coisas em contexto. Em 2017, a Mídia Capital faturou 165 milhões de euros. A Altice em Portugal faturou 2.250 milhões de euros. 14 vezes mais. O Grupo Altice Portugal vale, também ela, 14, 15 vezes mais do que a Mídia Capital. É evidente que os interesses económicos, sendo ambas as empresas amanhã detidas a 100% pelo mesmo acionista, está fácil de ver em que forma é que vai ser usado o ativo Mídia Capital. Vai ser usado, obviamente, para valorizar o ativo que tem muito maior dimensão, que é o ativo MEO ou Altice Portugal. Como é que isso se faz? Simples. A partir do momento em que os conteúdos da Mídia Capital são propriedade da Altice, faz exclusivos, bloqueia o acesso dos canais aos outros distribuidores de televisão por subscrição, deteriora o serviço da TDT, portanto cria incentivos fortes a que os cidadãos, que os consumidores adiram à proposta de valor da Altice. Porquê? Porque as pessoas têm interesse na TVI, como provam os shares, e só vão ter acesso à TVI sendo clientes da Altice. E é isto que introduz uma distorção na concorrência, a partir do momento em que os outros operadores não têm acesso a um conteúdo que é um conteúdo fundamental. Claro, não é aqui hoje provavelmente o meu papel, também introduz sérios problemas de concorrência no próprio setor da comunicação social, porque outro operador privado, a partir desse dia, passa a ser concorrente direto da Altice. Ora, a Altice, provavelmente, qualquer concorrente direto tenha interesse em que o outro seja enfraquecido. Portanto, vai retirar investimento publicitário, vai reduzir aquilo que hoje paga pela transmissão dos canais de cabo, vai fazer tudo aquilo que um operador económico racional faria nestas circunstâncias. E reparem, eu não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor sobre a gestão da Altice. Estou apenas a aplicar lógica económica. E essa nós entendemos bem. A lógica económica mandará fazer isto tudo. Isto distorce a concorrência nos dois setores, no das comunicações eletrónicas e no da comunicação social, de uma forma bastante significativa. Em que é que afeta o pluralismo? E aqui é preciso olhar-se de uma forma estática e de uma forma dinâmica. De uma forma estática, amanhã, a partir do momento em que os clientes da NOS, da Vodafone e da Novo não têm acesso à TVI, bom, é de facto um canal ou uma empresa que dava-lhes diversidade de conteúdos e ficam limitados. Ou mudam, passam a ser clientes do MEO, ou então passam a não ter acesso a conteúdos relevantes que hoje valorizam. E esse é o efeito imediato. O efeito dinâmico é mais complicado. Eu não quero estar aqui a fazer futurologia, mas é difícil prever um cenário em que os outros operadores não reagem. Os outros operadores de comunicações eletrónicas. A reação natural, neste caso, se esta operação fosse aprovada, coisa que nós não queremos acreditar, a única forma que existe de a combater diretamente é fazer o mesmo com o outro operador de televisão privada que remanesce, que é a SIC. Ora, mas se houver um operador que faça isso, e obviamente terá que ser aprovado, porque já foi aprovada a operação anterior da Altice Media Capital, temos os problemas multiplicados, porque nesse dia temos um risco de duopólio nas comunicações eletrónicas, porque depois o grupo Altice tem acesso aos conteúdos da TVI, o grupo ou operador de comunicações eletrónicas que venha adquirir a SIC tem acesso aos conteúdos da SIC, os outros dois operadores de comunicações eletrónicas têm acesso a coisa nenhuma. Nem a uma, nem a outra. E, portanto, há aqui um risco grande de duopólio. E o duopólio não se confina ao mercado ou ao segmento de televisão por subscrição, porque, como muito bem sabem, hoje em dia, o mercado que teve uma dinâmica, ou hoje a dinâmica do mercado, de vender serviços em pacotes, faz com que, na realidade, o mercado de televisão por subscrição não possa ser isolado do mercado de comunicações eletrónicas como um todo. E, portanto, há aqui um risco de duopólio. O duopólio, e respondendo à sua questão, o duopólio leva, obviamente, a aumentos de preços, a redução de concorrência e, portanto, riscos de aumentos de preços e de prejuízo dos consumidores. E este é um cenário que não é difícil de imaginar que possa acontecer se esta operação for aprovada. E este potencial desenvolvimento do mercado também é o que depois agrava o problema do pluralismo. Porque neste cenário que eu acabei de escrever, que entenderão que é muito provável, temos uma realidade muito estranha e muito perigosa, que é os clientes do MEO só têm acesso aos conteúdos da TV e não têm aos da SIC. Os clientes do outro operador que, entretanto, para responder a este movimento, comprou a SIC, não têm acesso aos conteúdos da TVI, só têm aos da SIC. E, portanto, aquilo que é a principal fonte de informação dos portugueses hoje em dia fica quase, a níveis de pluralismo, fica quase, é um jogo muito perigoso. Muito perigoso, na nossa perspectiva.
Julgo que poderá completar essas ideias em perguntas.
Com certeza.
De maneira que vou passar então a palavra, agradeço-lhe a resposta. Passo a palavra à bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a administração da NOS, o Sr. Presidente Engenheiro Miguel Almeida, também quem o acompanha, e dizer que também, em primeiro lugar, cumprimentar também o trabalho que a empresa NOS vai, e outras empresas vão fazendo para a inovação e para o desenvolvimento do setor, e é importante que em primeiro lugar coloquemos essa matéria. E sobre o facto concreto que aqui nos coloca, que tem a ver com a concentração entre a MEO e a Media Capital, deixando de parte outros assuntos que já aqui foram abordados, que também poderíamos ter interesse em discutir, mas estão fora do âmbito desta audição e deste requerimento e deste convite que foi feito a nós, a nós não seria obrigada a estar aqui, está aqui porque quer e bem, e dizer, como já dissemos na audição da Vodafone, que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta é em primeiro lugar uma matéria dos reguladores. Não é uma matéria que bem deve ser debatida na Assembleia da República, mas há muito mais do que uma matéria de responsabilidade do Governo ou da responsabilidade da Assembleia da República é uma matéria dos reguladores. E temos, logo, à partida, três reguladores que têm interesse ou que têm competências claras e específicas sobre este setor. Em primeiro lugar, a ERC, que vou deixar aqui um pouco de lado, porque estamos no seio da Comissão de Economia. A Comunicação Social tem uma comissão própria também sobre a matéria, que é a Comissão de Cultura. Já falaremos também um pouco sobre a história da liberdade de imprensa e também algumas afirmações que o Sr. Engenheiro aqui trouxe. Mas a ERC tem um parecer que será discutido e será dirimido depois posteriormente em tribunal. Certamente não estão à espera que o Grupo Unidade do Partido Socialista venha aqui falar da providência cautelar ou também daquele que será o futuro processo jurídico. Mas existem duas entidades, uma setorial, a ANACOM, que tem um parecer claro contrário a este negócio, e também da Autoridade da Concorrência, que é, digamos, quem tem competências a nível nacional sobre os processos de concentração, em que a Autoridade da Concorrência coloca uma decisão de uma investigação aprofundada sobre este setor. E o primeiro ponto que queríamos colocar é que nós confiamos nos reguladores e confiamos que a decisão, qualquer que ela seja, será certamente aquela que vai defender o interesse público e, neste caso em concreto, quem tem competência para dirimir sobre questões de processos de concentração é a Autoridade pela Concorrência, que, ao pedir uma investigação aprofundada, certamente tomará uma decisão concreta sobre estas situações. Este é o ponto prévio. Depois, não podia deixar de fazer duas ou três questões também a nós. Em concreto, uma delas tem a ver como é que está o próprio mercado. Porque como é que nós ouvimos falar que o mercado está com três grandes operadores, um deles aparentemente poderá ter uma maior preponderância, e se isto realmente, e já percebemos na sua intervenção anterior que sim, mas que consequências é que teria para o mercado? Ficávamos com um duopólio, ficávamos apenas com uma tentativa de uma única empresa com monopólio total. Gostaríamos de perceber qual era a incidência no mercado, mais propriamente do que na questão da comunicação social, no mercado, qual era a incidência no mercado. E tendo o Sr. Presidente e a própria nós um interesse direto sobre o assunto, que é normal e que é legítimo, estamos a falar de um concorrente, perceber quais é que eram as consequências diretas para uma operadora como a nós. Porque mais do que para o próprio mercado, sentirão quais é que eram as consequências. As consequências a nível de investimento, as consequências a nível de emprego, as consequências a nível também de rentabilidade do próprio negócio de nós, para percebermos também qual é que, na vossa opinião, obviamente isto apenas sem dados ainda finais e concretos, quais é que eram as consequências de um eventual negócio deste género. Em relação ao que aqui já foi falado sobre a questão da comunicação social, e não me querendo alargar muito nesse tema, percebemos pela intervenção do Sr. Presidente que a nós considera que poderá estar em causa a própria liberdade de imprensa, digamos assim, a própria liberdade, e concretizar-se realmente para nós a liberdade de imprensa, neste caso, está ou não em xeque, porque obviamente uma situação desse género, independentemente de não estarmos na comissão competente, é uma matéria que nos coloca. Depois, perceber que consequências é que teria uma empresa que ficasse neste processo de concentração, certamente também é uma questão que nos preocupa. Já foi falado aqui muito da questão da televisão, tem outras matérias, nomeadamente a própria distribuição dos canais, que não foi aqui falada, mas certamente também é uma matéria que os preocupa. A questão também de outros serviços, porque a rádio ainda tem alguma importância em Portugal, também como veículo de transmissão de publicidade, o que é que isso também significaria para nós na parte da rádio, e também a própria estrutura da internet e da própria publicidade da internet. Isto são as perguntas que gostaríamos de colocar a nós, e ressalvando novamente que estamos num negócio entre duas empresas privadas, estamos num processo de concentração entre duas empresas privadas, e que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o atual modelo jurídico nacional é claro, existem entidades reguladoras que têm competências claras sobre o assunto, achamos importante um debate no Parlamento sobre a matéria, um debate público sobre a matéria, mas acreditamos que a decisão deve estar em quem tem esse poder, e quem tem esse poder, pela legislação atual, são as entidades reguladoras, a ERC em matérias da liberdade de imprensa e, em matérias de concentração, a Autoridade da Concorrência, mas também o regulador setorial das comunicações, que é a ANACOM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Miguel Almeida tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Começando então pelo mercado, eu penso que é importante realçar um facto nem sempre reconhecido, que o mercado das comunicações eletrónicas em Portugal é dos mais avançados da Europa, do mundo. Da Europa provavelmente é mesmo mais avançado. Eu não consigo, assim, pelo menos de repente, recordar-me nenhum setor económico em que se possa dizer o mesmo. E é dos mais avançados, basta ver, em termos de penetração de redes de última geração e disponibilização de redes de última geração, é ímpar. Há pouco estive em Inglaterra, onde a cobertura de fibra serve apenas 3% da população, que compara com mais de 80% em Portugal. Temos, do ponto de vista da penetração de serviços, os valores mais elevados de toda a Europa. E temos, do ponto de vista dos preços, os preços mais baixos da Europa, com exceção da Roménia em alguns tipos de serviços, mas se excluirmos a Roménia, temos os preços mais baixos da Europa no setor tecnologicamente mais avançado da Europa. Isto é a realidade hoje, e ela, é bom recordar, só foi possível graças a uma coisa chamada concorrência. O facto de se ter conseguido criar condições para a concorrência e para o investimento, é isso se deve à situação atual do mercado. Portanto, do ponto de vista, sendo o mercado das comunicações ou o setor das comunicações eletrónicas um pilar fundamental para a competitividade das empresas, para a competitividade dos cidadãos e o acesso à sociedade de informação, penso que seria do interesse nacional preservar esse mercado concorrencial das comunicações eletrónicas. E esta operação, passando à questão das consequências possíveis, não vou dizer que põe completamente em causa isto tudo, que isso seria um pouco dramático, mas obviamente que afeta esse mercado, na justa medida, pelas razões que já expliquei, limitam a concorrência. Em relação às consequências para nós, é bom recordar que, não sendo hoje líder de mercado no que diz respeito ao mercado de comunicações eletrónicas como um todo, é líder no que diz respeito à prestação de serviço de televisão por subscrição. Como disse, temos uma responsabilidade perante os nossos clientes e vamos defender os interesses dos nossos clientes. E, portanto, se esta operação acontecer, coisa que nos recusamos a aceitar nesta fase, vamos, obviamente, tomar as medidas que nos permitam restabelecer as vantagens da oferta da NOS e os benefícios para os clientes de serem clientes da NOS. Não vou aqui dizer exatamente com que medidas, mas obviamente faremos tudo nesse sentido. A verdade é que, ao fazer investimentos noutras áreas que não, a área tecnológica, nas infraestruturas, nas redes de acesso, nas tecnologias mais recentes, na inovação, ao desviar investimentos dessas áreas para outras áreas que acrescentam menos valor ao consumidor final, uma vez que não vão trazer nada de novo, é impossível não reduzir o investimento nas áreas que nos parecem acrescentar mais valor direto para os consumidores. E no caso da NOS, provavelmente será essa a consequência. Não vamos deixar de ser competitivos, não vamos deixar de ser o melhor operador de televisão por subscrição em Portugal, passa publicidade, mas isso vai fazer com que, obviamente, haja desvio de investimento das áreas que nos parecem mais relevantes para os consumidores para outras áreas. Em relação à questão da liberdade de imprensa, está em xeque ou não está em xeque? Liberdade de imprensa, eu creio que não está em xeque, na justa medida em que, felizmente, neste país, os senhores jornalistas podem escrever o que quiserem sem que isso ponha em causa a sua integridade física ou outra. Isso é um valor muito importante e, portanto, a liberdade de imprensa de per si não está em xeque. A liberdade de acesso a diferentes conteúdos é que está. Na justa medida, eu não estou aqui a insinuar sequer, muito menos a afirmar, que os jornalistas da TVI amanhã vão ter menos liberdade do que têm hoje. O que eu estou a afirmar, isso sim, é que menos pessoas vão ter acesso àquilo que os jornalistas da TVI amanhã vão dizer, que é uma coisa muito diferente. Portanto, não há aqui um problema de liberdade de imprensa, há um problema concreto de acesso aos conteúdos, que é uma coisa diferente. Em relação aos mercados de rádio e internet, Não são tanto, estão um pouco mais longe daquilo que é a nossa realidade e as nossas preocupações, mas eu diria que em qualquer um destes mercados volta o mesmo argumento que eu bocado fiz em relação à televisão. A partir do momento em que a Altice é proprietária da rádio, também ela líder de mercado, até para valorizar o investimento que fez, tem todo o interesse em que os seus ativos se valorizem e os concorrentes se desvalorizem. E, portanto, desde logo, há de ter impactos, por exemplo, no que diz respeito à distribuição de investimento publicitário, afetando todas as outras rádios que não são as rádios, nesse momento, do grupo Altice, e mesmo se aplica à internet. Aqui, em relação à internet, eu penso que as coisas são um bocadinho mais complexas, vão para lá do tema da publicidade, porque sabemos que os modelos de utilização ou de consumo de conteúdos vídeo estão-se a alterar. A televisão tradicional ainda hoje tem muito peso, mas já não é a única forma de termos acesso a conteúdos, os famosos OTTs e, portanto, outras plataformas digitais que disponibilizam conteúdos. O facto de Altice ser o operador líder no que diz respeito à prestação de serviço de banda larga e ter também ela o portal líder em Portugal, que é o SAP, se passasse a ter acesso aos conteúdos da TVI, também pode pôr em causa a diversidade e o acesso dos consumidores a conteúdos diversos amanhã noutros formatos que não os formatos tradicionais dos atuais de televisão, em formatos de distribuição digitais, que são os tais efeitos dinâmicos que eu há bocado referi, que são impossíveis de prever à partida, e por isso é que é impossível que a ADC consiga implementar remédios que resolvam todos os problemas que a própria ADC identificou, porque há aqui coisas que são imprevisíveis, não sabemos como é que o mercado vai evoluir. Não há forma de impor remédios à data de hoje sobre coisas que vão acontecer no futuro.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora à bancada do CDS Partido Popular. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também o Sr. Engenheiro Miguel Almeida e na sua pessoa o Conselho de Administração da NOS, o Sr. Doutor. E gostava, antes de mais, de agradecer a presença do Sr. Engenheiro e do Sr. Doutor nesta comissão e dizer que, enfim, a posição do CDS nesta matéria, relativamente sobretudo à falta de pronúncia da ERC, foi pública. À época, o CDS entendeu que era obrigatório existir um parecer da entidade reguladora para a comunicação social, não exatamente a sua vinculatividade, é nessa questão de diferimos, mas entendemos que era obrigatório esse parecer. Instamos a ERC a pronunciar-se, perguntamos porque o não tinha feito. A resposta que obtivemos do então presidente do Conselho Regulador, Dr. Carlos Magno, foi que, grosso modo, não haviam feito porque não havia uma lei de concentração que lhes permitisse uma pronúncia cabal. Entretanto, a nova ERC que tomou posse, com todas as condicionantes que conhecemos e todos os problemas à volta dessa questão, o CDS voltou à carga e pediu que fosse emendado o erro e que a ERC formal e mente e juridicamente bem empossada se pronunciasse. A nova ERC respondeu ao CDS que entendia ser válida a anterior deliberação da ERC, que para o CDS continua a não ser uma deliberação, e que por isso não era oportuno naquele momento qualquer pronúncia, porque de facto havia já pronúncia no entender da nova ERC. O CDS continua, obviamente, a discordar desta posição da ERC, mas o processo decorre agora na autoridade da concorrência e, enfim, neste momento essa entidade poderá agora pronunciar-se como dirá e, como já disse bem o Sr. Engenheiro Miguel Almeida, não cabe a nenhum partido político, nem a qualquer concorrente do negócio, nem a qualquer parceiro, nem a ninguém pronunciar-se. Este é um mercado regulado e compete ao regulador pronunciar-se. A falha da ERC, na nossa opinião, foi precisamente essa, a de ser o regulador em razão da matéria e não se ter pronunciado. E a primeira pergunta que gostava de lhe deixar, Sr. Engenheiro, é da experiência que tem, do que conhece neste âmbito, se entende ter sido normal este comportamento da ERC, quer da ERC anteriormente em funções, quer da ERC atualmente em funções. Parece-nos a nós que o comportamento é no mínimo estranho, e mais, parece-nos a nós que resta pouca credibilidade a uma entidade reguladora, que invoca a não existência de uma lei para se autolimitar e que não se pronuncia quando aqui em tese pode estar exatamente a razão de ser da sua existência, que é a defesa do pluralismo. E, portanto, parece-nos aqui que a ERC andou mal, que a sua credibilidade foi abalada por esta decisão de não decidir, e gostávamos de entender se lhes parece de facto normal que assim seja, tendo em conta todo o historial que conhecem neste domínio. Depois, a segunda pergunta tem que ver naturalmente com o problema da concentração. O problema da concentração já aqui foi amplamente tratado pelos vários partidos que intervieram antes do CDS, e o senhor engenheiro já explicou muito bem o que estava aqui em causa. Aliás, algumas das nossas perguntas foram já feitas e respondidas pelo senhor engenheiro, mas todos nós aqui sabemos que é voz corrente que a ADC em princípio obrigará a remédios, diz-se que a ADC obrigará a remédios para se ultrapassarem alguns dos problemas que já aqui foram identificados. Mas há aqui, esta questão entronca aqui numa outra, que o senhor engenheiro já aflorou agora mesmo na última intervenção, e que tem a ver com o problema das competências cruzadas, e era também sobre isto que eu gostava de ouvir o senhor engenheiro. Na verdade, o que aqui pode acontecer é que, ainda que sejam impostos remédios, não seja possível fazê-los vigorar e impor. O que é que eu quero dizer com isto? A acontecer este negócio, grosso modo, a meia ou mais coisa, menos coisa, determinará mais ou menos 40% da oferta televisiva nacional, o que não é despiciando nem de sumenos. E, portanto, face ao quadro legal vigente, a ERC tem competência exclusiva para especificar as obrigações de transporte dos serviços de programas televisivos. Por outro lado, a especificação das obrigações de entrega competem cumulativamente, quer à ERC, quer à ANACOM, quer à ADC, e isto, obviamente, acarreta riscos de competências, de conflito de competências cruzados, porque, ora, todas as entidades reguladoras podem enjeitar a competência, ora, todas as entidades reguladoras podem querer ter essa competência, e no fim do dia ninguém se entender quanto a quem tem a competência ou quem tem que atuar, e no fim do dia ninguém atuar ou atuar em todos em sentido contrário. E, portanto, podemos ter aqui esse risco. E se impuser, por exemplo, se impuser à MEO a obrigação de assegurar a presença de determinados serviços de programas televisivos na sua oferta comercial, portanto, ter determinados programas na sua oferta, essa intervenção regulatória obriga aqui, portanto, a uma estreita articulação entre os três reguladores que mencionei. E por isso aquilo que eu dizia há pouco é que pode haver aqui remédios que no fim do dia não são, de facto, cumpridos, porque as entidades reguladoras no dia-a-dia podem não se entender quanto a estas competências. Eu dou aqui dois exemplos para terminar, Sr. Presidente, que têm a ver, por exemplo, com o preço. Quem tem competência para impor a remuneração a pagar pela Altice à RTP ou à SIC, por exemplo, é a ERC ou é a ADC? Esta é uma dúvida que nos assola e que nós não temos resposta para ela, e ninguém ainda nos soube explicar exatamente como é que isto pode acontecer. Outro exemplo, as obrigações de must carry e de must deliver. A ANACOM pode exigir à Altice a obrigação de transporte de certos serviços de programas, de certos canais concorrentes, portanto, com determinado custo. E o regulador ERC pode exigir a oferta de canais concorrentes com outro e diferente custo. E a nossa questão é o que é que prevalece aqui, quem é que decide, como é que se faz. Isto gera uma grande confusão, quer para as empresas e as suas concorrentes, quer para o consumidor, que no fim do dia é quem é prejudicado no meio desta amálgama de confusões e de competências em que podem acabar por não se entender. E, portanto, não nos cabendo a nós, poder político, nem aos concorrentes, pronunciar sobre o negócio em si, cabe-nos a nós perceber que consequências pode ter um negócio desta envergadura e como é que o regulador, que bem tem que regular e é para isso que serve, e nós defendemos o mais possível que assim continue, como é que o regulador pode, de facto, atender a todo este estado de coisas e fazer com que, de facto, isto tudo funcione, que no fim do dia é só o que nos importa, é que tudo isto funcione e esteja numa engrenagem completa. E essas são as nossas dúvidas, e era sobre isso também que gostávamos de ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Responde até a palavra ao Sr. Jaime Galvão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começando pelo... Perguntou-se se nós achávamos que o comportamento da ERC era normal. Eu penso que a palavra, podem-se utilizar várias palavras e ocorrem-me muitas que eu não vou aqui verbalizar. Normal não será uma delas, de facto. É bom termos consciência que, se me permitem a crítica, há responsabilidades desta casa naquilo que aconteceu, porque é criado um regulador, e eu sou super defensor do papel dos reguladores na economia, é criado um regulador da comunicação social e perante a maior operação da história, desde que existe o regulador, na comunicação social, o regulador não regula. Chamar a isto normal não é normal. Depois não é normal também, no âmbito do funcionamento deste tipo de entidades, não é normal que os serviços técnicos, os serviços jurídicos tenham um parecer muito claro, que dois dos membros do Conselho Regulador tenham aprovado esse parecer e uma única pessoa, um único cidadão, porque contexto estava no Conselho Regulador naquele momento, um único cidadão consegue aprovar ou pelo menos fazer prosseguir esta operação. Isto não é normal. Isto não é normal e na nossa perspectiva nem sequer é aceitável, porque o que diz o regulamento da ERC é que as decisões têm que ser, primeiro que o Conselho Regulador tem 5 elementos. À data tinha 3. Pode funcionar, mas tinha 3. E depois há uma outra linha onde diz que as decisões são por maioria. Está muito bem. E uma maioria em 5 são 3. Mas depois diz que qualquer decisão, e é aqui que nós discordamos da interpretação que foi feita, tem que ter 3 votos favoráveis. Ora, 3 votos favoráveis num Conselho de 3 é unanimidade, que, na nossa perspectiva, é a negação de tudo o que são princípios básicos da democracia. Pretender a unanimidade, seja no que for, quanto mais numa matéria destas. Depois, há aqui coisas muito, muito absurdas e que um dia provavelmente vamos conseguir compreender, porque o grosso, se atendermos à declaração de voto do então presidente da ERC, o grosso da declaração de voto é fazer dissertações sobre o perfil e o caráter de um senhor que, por acaso, nem sequer integra os órgãos sociais da Altice ou da Mídia Capital, mas o senhor Dr. Carlos Magno resolve fazer grandes dissertações e louvar o caráter do senhor e diz que o conheceu pessoalmente e que, sim senhor, que lhe perguntou e ele disse que era uma pessoa muito séria. Isto é um absurdo total, que em democracia uma única pessoa, um único cidadão tenha este poder e que depois o justifique desta forma. Mas isso é um problema que não é um problema meu, é um problema do Parlamento, que não nomeou em tempo útil um Conselho Regulador e de um regulamento que é, no mínimo, controverso. A nossa interpretação é que vale a maioria, e se 3 é quórum suficiente e deliberativo, então 2 pessoas deveriam constituir uma decisão por maioria, e nessa medida houve uma deliberação. Não é essa a interpretação da própria ERCA e não é essa a interpretação da autoridade da concorrência, veremos se é essa a interpretação dos tribunais. Em relação àquilo que disse, que eu não consigo partilhar, disse que tudo indica que a ADC irá aprovar a operação com remédios. Eu não quero muito acreditar nisso, porque seria estranho. Eu, uma vez, já há uns meses, logo a seguir ao anúncio da operação, disse numa intervenção pública que uma eventual aprovação com remédios seria um ato de hipocrisia, e vou reafirmá-lo. Acho que seria um ato de hipocrisia. Porquê? Porque não é possível definir remédios que, de facto, sejam eficazes, que, de facto, respondam aos riscos e aos problemas que a própria autoridade da concorrência identificou. Remédios comportamentais são muito difíceis de definir, estão sempre associados a conceitos relativamente vagos, e vamos, as autoridades regulatórias, em particular a ADC, não têm mecanismos de controle, de acompanhamento para garantir que eles são cumpridos, têm que recorrer aos tribunais, e nós sabemos como é que as coisas funcionam, os timings associados, e portanto estamos a falar de um contexto de potencial litigância infinita e com claro benefício do infrator, porque faz as coisas que eventualmente a ADC diz que não poderia fazer, mas enquanto não houver um tribunal a decidir, ele vai fazendo. E, portanto, isso parece-nos um cenário, sinceramente, o cenário a evitar, o cenário, na nossa perspectiva, mais deveria ser evitado, é precisamente esse. Porque nos leva depois ao tema das competências cruzadas. Porque não há como, de facto, hoje em dia, mesmo temas como o Must Carry e o Must Deliver, estamos longe de perceber quem é a responsabilidade, onde começam as responsabilidades de um regulador e termina a de outro. Isso vai levar a uma situação em que, de facto, ninguém faz nada. E os eventuais remédios que venham a ser definidos, na realidade, não têm qualquer tipo de eficácia. Sinceramente, isso parece-nos o pior dos cenários, porque é acordarmos todos, aceitarmos amanhã que o regulador acha que não há problema de esta operação ir para a frente com estes remédios, e vamos todos acordar daqui a uns meses ou daqui a uns anos e descobrir que, afinal, os remédios não servem para nada. E, portanto, as consequências e os riscos que à data foram identificados pela própria autoridade da concorrência vão se materializar. Essa é a nossa, mais do que a nossa opinião, é a nossa certeza.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Presidente do Conselho de Administração da NOS, o Engenheiro Miguel Almeida, cumprimentar também a Doutora Filipe, peço desculpa, não retive o último nome, mas agradecer também até ao momento o conjunto, efetivamente, de reflexões que aqui nos trouxeram, porque é disso que nós estamos a falar, quando são requeridas efetivamente estas audições, ou o objetivo destas audições prende-se também, no fundo, com a necessidade de se ouvir um conjunto de entidades interessadas, digamos assim, ou com interesse também naquela que é esta possibilidade que se coloca da concretização de um negócio que o PCP classificou como um assalto da Altice à média capital e que, no nosso entender, estamos curiosamente de acordo, não pode efetivamente ter lugar. Aliás, no que se refere, gostaria só de abordar muito rapidamente esta questão da ERC. O que nós entendemos é que aquela que foi a paralisia da ERC não é de todo aceitável. Mas isto também, permitam que diga, acaba por dar razão ao grupo parlamentar do PCP e ao PCP sobre todas aquelas preocupações e sobre a posição que o PCP tem relativamente à criação da própria entidade reguladora e aos princípios que pressupõem a sua criação, designadamente no que se refere à sua própria composição e à necessidade da maioria de 2/3 da Assembleia da República para a sua própria composição. E isso é, efetivamente, também um problema político, como é, no nosso entender, uma questão política, a questão que se coloca em relação à Altice e à média capital. O PCP tem colocado, aliás, entendendo que não deve ser de todo ignorado o debate político, esta realidade. Não podemos fingir que isto não está a acontecer. Não podemos sequer tratar isto como um negócio entre duas empresas privadas, como se isto não tivesse consequências diretas naquilo que é o interesse nacional do nosso país. Nós não estamos a falar nada mais nada menos do que o acesso a comunicações, do que o acesso à informação por parte das populações, por parte dos cidadãos. Por isso, o que nós entendemos efetivamente é que isto não é um problema de regulação. É um problema efetivamente político e é por isso que o PCP tem defendido que o Governo tem os mecanismos necessários para efetivamente travar este negócio e para agir no sentido de que este negócio da compra da média capital pela Altice não se concretize. Porque a concretizar-se, eu penso que é importante se calhar colocarmos também esta realidade em cima da mesa. A Altice neste momento controla a maior operadora de telecomunicações. PT, Mel, Altice, vamos juntar os três nomes num, controla a maior operadora de telecomunicações. É a operadora única da TDT, com o próprio Serviço Público Universal de Televisão. É dona da rede de fibra óptica, é detentora da rede do Ciresp, por força acionista que tem também nesta matéria, controlando o sistema de comunicações de emergência do nosso país. A isto, com a concretização deste negócio, junta-se, naturalmente, canais de televisão abertos e de cabo, juntam-se a rádio, como também já aqui foi falada, não só uma, mais do que uma, mas uma delas, líder de audiências no nosso país, portais de internet, produção de conteúdos, naquele que é uma concentração de propriedade e de titularidade de empresas de comunicações, mas também de órgãos de comunicação social, que no nosso entender viola até princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa, criando aqui também um conglomerado de poder com domínio das principais plataformas mediáticas e com profundas implicações no plano económico, social, no plano cultural, no plano político e no condicionamento, e nós entendemos isto assim, da liberdade de informação e do pluralismo, como também já tivemos a oportunidade aqui de abordar nesta audição. Já foram respondidas por parte do Conselho de Administração da NOS um conjunto de questões, naturalmente, que nós também teríamos para colocar. Aliás, eu penso que a posição da NOS é bastante clara, não deixa margem para dúvidas. O que nós gostaríamos de saber, já foi aqui abordada a questão dos impactos sobre os consumidores, sobre a própria realidade concorrencial, chamemos-lhe assim, e os próprios comportamentos económicos que se irão alterar com a concretização deste negócio. É óbvio, e nenhum de nós nesta sala ignora também os interesses económicos da própria NOS nesta realidade, quer dizer, não somos ingênuos, todos nós sabemos também desses interesses. Nós juntamos aqui a profunda preocupação que temos dos impactos deste negócio sobre os trabalhadores destas empresas. Ainda ninguém falou sobre os trabalhadores destas empresas, porque a prática e a realidade, o que nos vem mostrado, é que quando este tipo de negócios se concretiza, naturalmente conduz a despedimentos e conduz a realidades sociais depois das famílias destes trabalhadores muito difíceis, e nós não podemos deixar também de fazer aqui essa referência. O engenheiro Miguel Almeida, fazendo aqui uma referência a medidas a concretizar-se esta operação que está em cima da mesa, a possíveis medidas que a NOS tomará de um ponto de vista dos seus clientes, naturalmente não vamos dizer para as detalhar aqui, mas se efetivamente a NOS perspectiva algum tipo de ação e de intervenção que possa também de alguma forma travar, contribuir para travar este negócio, caso venha uma decisão que permita, ou caso venha uma não decisão, que permita a concretização deste negócio da Altice. Também pedir aqui uma reflexão, nós falamos aqui no setor também das comunicações, no fundo de empresas grossistas e retalhistas, sendo que a PT é duas numa, é grossista e retalhista. Por isso, também pedir uma reflexão sobre esta relação entre as empresas, entre a empresa grossista e as empresas retalhistas, sendo que a PT assume aqui também uma dupla posição. E, por fim, mesmo para concluir, a última questão é se é efetivamente a opinião do Conselho de Administração da NOS que a decisão ou a tomada de qualquer posição ou a intervenção sobre esta matéria deve ficar nas mãos das entidades reguladoras, ou se deve efetivamente haver outro tipo de intervenções que permita e que trave a concretização deste negócio, que nós entendemos efetivamente que é lesivo para o interesse nacional e para a nossa soberania nacional também. Estamos a falar de comunicações, estamos a falar de acesso à informação, estamos a falar de direitos fundamentais dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Jair, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, no início, não fiz aqui uma manifestação de interesse, porque me parece que é óbvio, não ia estar sempre a repetir, eu tenho aqui um interesse óbvio, enquanto concorrente da Altice, aliás, estou cá nessa condição e, portanto, acho que seria inútil estar a repeti-lo. Começaria, talvez, pela última pergunta. Não queria entrar em grandes considerações políticas, porque provavelmente não estaríamos 100% de acordo quanto ao papel dos reguladores e ao papel do Estado, e como estamos de acordo noutras matérias, vamos deixar isso para outro. Eu penso sinceramente que, também neste caso, o interesse público seria defendido pelos reguladores. Não creio, sinceramente, apesar de todos os impactos que procurei enunciar, não creio que isso ponha em causa um modelo económico em que o Estado não deve interferir com empresas privadas, deve isso sim interferir via reguladores para regular os mercados. O problema, e em particular no que diz respeito ao tema que penso ser mais sensível do pluralismo, é o facto do regulador da comunicação social, a ERC, por questões contextuais, não ter podido fazer o seu trabalho com normalidade. Porque se assim fosse, eu recordo, basta olhar para o parecer dos serviços da ERC, nós já não estávamos aqui, porque a operação já tinha sido bloqueada, uma vez que é entendimento da própria ADC que o parecer da ERC seria vinculativo. E se esse parecer vinculativo fosse o dos serviços e da maioria do Conselho da ERC, nós não estaríamos aqui, o que significa que provavelmente os reguladores até funcionam. A questão política que se coloca aqui, na minha perspectiva, não querendo meter-me por terrenos um bocadinho pantanosos, a questão política que se coloca é questionar se o regulador estava, de facto, capaz de avaliar Não é tanto se o modelo de uma coisa, de uma operação destas deve ser avaliada por um regulador, na minha perspectiva, isto é uma opinião pessoal, mais do que até de uma opinião da nós. Acho que esse é o melhor modelo para o país. A questão particular neste caso é questionar-se politicamente, isso sim, se o regulador estava em condições de tomar a decisão. E há aqui uma interpretação, há aqui conclusões do ponto de vista político que devem ser retiradas. Não sei se há alguma ação que deva ser tomada, mas insisto, na minha perspectiva, o modelo que temos de reguladores setoriais na comunicação social, nas comunicações eletrónicas, que é um setor crítico para o país, e na autoridade da concorrência que cobre todos os setores, seria suficiente, ou deveria ser suficiente, para assegurar que uma operação com estas características não acontece e, portanto, na minha perspectiva, o poder político e o Estado deveriam estar fora de decisões que têm a ver com empresas privadas. O Estado deve, isso sim, não se deve demitir das suas responsabilidades, deve assumir as suas responsabilidades, sendo que, neste caso, as suas responsabilidades é enquanto regulador e árbitro dos mercados. E penso que se não for, insisto, estas circunstâncias únicas, isso teria funcionado. Em relação a se nós temos como travar isto, não temos. Temos como reagir. Não temos como travar, obviamente vamos aceitar, como sempre fazemos, as decisões dos reguladores. Vamos atuar em conformidade. Travar não conseguimos, reagir e defender os interesses. Falou aí dos trabalhadores, defender interesse dos nossos colaboradores, dos nossos clientes em primeiro lugar, dos nossos colaboradores, de todos os colaboradores, dos parceiros connosco que trabalham, que são muitos, e também, permita-me que o diga sem a chocar, dos nossos acionistas. Obviamente que vamos reagir no sentido de defender os interesses, os nossos interesses empresariais. Isso passa eventualmente por cenários como eu há pouco descrevi, o cenário dinâmico do que pode acontecer no setor como um todo, se esta operação for aprovada. Em relação ao conflito que hoje existe na Altice ou na Portugal Telecom, no meio entre a sua componente grossista e a sua componente retalhista, é um problema que temos vindo a denunciar há muitos anos. Há muitos anos que as empresas, a Ótimos e a Zon, em particular a Ótimos, que está no mercado desde 1998, foi uma das empresas que deu origem a nós, há muitos anos, há 20 anos que vem a denunciar, ou desde 2000 que vem a denunciar os problemas que não têm sido atempadamente resolvidos pelo regulador setorial. Eles têm acabado por ser quase todos resolvidos, mas tardiamente. E o tempo, como se sabe, em economia, o tempo tem muito valor. Eu aqui faria um parênteses, dar o exemplo da fibra global, que há bocado já referi. A fibra global, eu não tenho grandes dúvidas que o problema da fibra global se vai resolver, e esta situação escandalosa de Altice ser, na prática, o dono da fibra global e a empresa de retalho que explora a fibra global, por sua vez foi paga com dinheiros públicos, vai se resolver, mas não nos podemos esquecer, no dia em que se resolver, e resolver passa por abrir aquelas redes às ofertas retalhistas dos outros operadores, a Portugal Telecom, a Altice, leva 5 anos de exploração, 5 anos de monopólio. E não se recupera uma posição competitiva com 5 anos de exploração. 5 anos se fosse hoje, calma. Pode ser mais, vamos ver quanto tempo vai demorar a resolver. Mas isto só para ilustrar que o eixo tempo ou o valor tempo tem muito, muito impacto e destrói muito valor económico nos concorrentes, e portanto o conflito grossista-retalhista da Altice não é novo, não é característica desta nova estrutura acionista, já existia no passado, já causou problemas no passado, são muitos os exemplos e as histórias de práticas que põem em causa o acesso às infraestruturas, de pequenas, permitam uma expressão, chiques partizes, que na prática só servem para limitar o acesso dos outros operadores às infraestruturas que são reguladas e que deveríamos ter acesso. E enquanto a propriedade grossista e retalhista for a mesma, vai ser difícil resolvermos estes problemas, exceto, e voltando ao ponto, exceto se tivermos reguladores rápidos, ativos, assertivos, que resolvam estes problemas, porque eles ainda existem hoje. Eu já citei aqui, ilustrei o tema com a fibra global, mas posso lhe dizer que, por exemplo, o acesso às condutas, que são infraestrutura básica, continua a ser um problema, não que não esteja regulado, mas o problema é que a regulação não resolve coisas. Não queria dizer, entrar aqui por campos muito técnicos, mas, por exemplo, a Portugal Telecom pode dizer: eu peço acesso a uma conduta para passar fibra, para servir uma nova área com serviços da NOS, e a Portugal Telecom responde: essa conduta está cheia, não há mais espaço para passar. E eu não tenho como contrariar isto. Eu vou ter que fazer um processo, vou ao regulador, dizer: estes senhores estão a mentir, há lá muito espaço, está a ver o tempo que isto passa. Enquanto este tempo passa, como eu pedi acesso à conduta, a Portugal Telecom, se tiver lá a rede, vai bater comercialmente toda a zona para impedir que eu depois tenha mercado. Se não tiver rede, vai construir, vai se antecipar e vai chegar primeiro. Portanto, isto tudo provoca distorções graves no mercado. Apesar de tudo, imagine-se então quão saudável seria o mercado se resolvêssemos este tipo de temas. Mesmo assim, como eu disse há pouco, já é bastante saudável.
Muito obrigado, senhores deputados. Passamos agora, se necessário, a uma segunda volta. Não tenho pedido de inscrição, tenho pedido de inscrições do Grupo Parlamentar Requerente, do Bloco de Esquerda. Continua, Sr. Deputado Heitor Sousa. Sr. Deputado Jorge Costa, tem então a palavra. E Jorge Campos, Sr. Deputado também? Não temos essa prerrogativa ainda, nem foi requisitada pelo Bloco, e portanto aqui jogamos o jogo da igualdade, é só porque se inscreveram primeiro. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltar a agradecer a vossa presença e dizer-vos desde já que aquilo que nos trouxe vai muito ao encontro daquilo que são as nossas preocupações e confirma os nossos receios e as nossas suspeitas. E essa é a razão pela qual chamamos esta matéria à Assembleia da República e esta é a razão pela qual temos procurado evitar que este negócio, tal como está, se concretize. O Sr. Engenheiro Miguel Almeida falou reiteradamente dos reguladores e é óbvio que os parceiros já conhecidos são todos eles desfavoráveis ao negócio. Isso é muito claro. O tristíssimo episódio da ERC é algo que aconteceu, mas esperemos que tenha passado e que agora a questão volta a ser reequacionada de uma outra maneira. Nestas questões que dizem respeito às telecomunicações e à comunicação social, nós encaramos-las como um setor estratégico da democracia. São fundamentais. Já aqui foi abordada a questão dos incêndios, por exemplo, mas naquilo que diz respeito ao pluralismo e à liberdade de expressão, aqui eu permito-me um pouco discordar um pouco do Sr. Engenheiro, na medida em que liberdade de imprensa não é os jornalistas terem uma maior ou menor margem de manobra. Isto tem tudo a ver também com o regime de propriedade dos meios de comunicação social. Caso se verifique um fenómeno de concentração, é óbvio que o leque informativo e a diversidade se afunila. Isso é muito claro. É muito claro. E, portanto, os jornalistas também se movem neste quadro. Razão acrescida para pensarmos que este negócio, tal como está, é muito perigoso. Depois, há aqui uma outra questão, duas questões que eu gostaria de suscitar. Disse, e a nosso ver, muito bem, eu digo muito bem porque nesta matéria somos coincidentes, nós não ignoramos o histórico da Altice. Altice tem um histórico, não é propriamente abonatório, do nosso ponto de vista. Se a Altice compra a TVI pelo dobro do seu preço, há qualquer coisa aqui que não está a bater certo. E, portanto, é de temer o desencadear de um conjunto de efeitos em cadeia que vai refletir-se depois na própria cadeia de valores. Não é? E eu gostava que me falasse um pouco nisto, porque estamos a falar também de produção de conteúdos. Há uma série de outras questões que são suscitadas caso este negócio se concretize. E que também ele vem diminuir o pluralismo da expressão, a diversidade dos conteúdos. E nós sabemos o que é que acontece quando estas coisas se passam. Normalmente, depois, os conteúdos são afinados por aquilo que costumamos designar como o menor denominador cultural comum. É isso que acontece, de um modo geral. E é um risco que não queremos correr. E, finalmente, eu gostava de lhe colocar, Sr. Engenheiro, uma outra questão, que tem a ver com a televisão digital terrestre. Eu aqui vou evitar os pontos de uma eventual discórdia tínhamos connosco e que tem a ver com o desenvolvimento, portanto, destes negócios em Portugal e com as comparações que fez a Inglaterra, são situações completamente distintas. Eu reconheço que o vosso setor está muito avançado tecnologicamente. Depois, também reconheço, podemos fazer contas e verificar que realmente não é assim tão caro quando comparado com outros indicadores, mas há outros problemas relacionados com estes, que têm a ver com a televisão e com a disponibilização de conteúdos em sinal aberto. E aqui vamos ter na TDT. Como é que a nós se sente quando um operador, que é alguém, que é uma entidade que vende pacotes, os mais diversos, mas por outro lado detém a distribuição de televisão em sinal aberto? Há aqui uma contradição flagrante. Quem faz este tipo de negócios não se sente confortável nos dois. Das duas, uma. Ou vende pacotes, ou promove a televisão em sinal aberto numa perspectiva da democracia e numa perspectiva de acesso de todos à cultura. Gostava também de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Campos. Passamos agora à deputada do Partido Comunista Português, Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é para colocar nenhuma questão concreta, as questões que o PCP colocou já foram efetivamente respondidas. Era para completar algo que não disse efetivamente na intervenção inicial, embora o Sr. Presidente do Conselho de Administração da NOS também já tenha dito que não se pronunciará sobre isso, mas nós efetivamente não desligamos toda esta situação daquilo que foi o processo de privatização da PT e do que isto significa para o setor das comunicações e também para um setor que nós consideramos que é estratégico no país. E efetivamente não poderíamos deixar passar esta audição sem fazer esta referência e não a tendo feito na primeira intervenção, pedi esta segunda intervenção efetivamente só para reafirmar esta posição que o PCP tem manifestado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a estes dois conjuntos de questões, 6 minutos.
Muito bem, cumprirei. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado e Sra. Deputada. Eu, como deve imaginar, sendo concorrente direto da Altice, acompanho muito de perto a atividade da Altice, tudo aquilo que eles fazem, obviamente por questões profissionais, e portanto também não ignoro que é um histórico, mas gostaria de frisar uma coisa que é as nossas posições, a nossa opinião quanto aos riscos desta operação são exatamente iguais, quer seja a Altice, quer fosse qualquer outra entidade, porque eles são riscos técnicos, reais, económicos, têm a ver com os incentivos económicos dos agentes. E o que leva ao tema do porquê.
O Sr. Engenheiro conhece o procedimento da Altice?
Conheço, mas preferia não os trazer à coação. Conheço muito bem, se calhar conheço melhor que qualquer um dos seus deputados, mas isso leva-me a fazer a ponte para a questão de porquê o dobro do preço, o que é que há de estranho aqui. Não há nada de estranho aqui, é uma lógica económica pura, porque nós apresentamos, partilhamos com a ADC um estudo económico feito por uma consultora internacional especializada em matérias de concorrência, que aliás a Autoridade da Concorrência cita e congratula no seu parecer, que demonstra que o benefício para a Altice como um todo, a Altice integrada com a Mídia Capital, de uma estratégia chamada de foreclosure, ou seja, de não permitir encerramento do mercado, não permitir o acesso dos outros operadores de televisão aos canais da TVI, facilmente leva a lucros adicionais na ordem de mais de 100 milhões de euros por ano. Se pensarem, 100 milhões de euros por ano adicionais justificam facilmente um investimento de 440, aliás, justifica muito mais. E, portanto, há aqui uma lógica económica, mas essa lógica económica, e é bom, de uma vez por todas, fique clara, passa, precisamente, por bloquear o acesso dos outros operadores e dos clientes dos outros operadores àqueles conteúdos, e essa é a lógica económica, e tem a ver com a Altice, como teria a ver com qualquer outro agente económico que estivesse a fazer a mesma operação. Em relação à TDT, mais uma vez, isto eu penso que isto é um erro do passado, sinceramente, é um erro do passado. Este aqui, ao contrário do tema da privatização, acho que é um erro do passado, porque é um bocado estranho que se atribua a concessão da televisão digital terrestre a uma mesma entidade que tenha um interesse conflituante, que é o de maximizar o número de subscritores de serviços de televisão paga. E é evidente, parece-me evidente, que será sempre essa a motivação da Altice, mais uma vez, por questões de lógica económica, o interesse deles está em maximizar o número de clientes da televisão por subscrição paga, o que leva a retirar valor e interesse no serviço da TDT e aumentar o valor e interesse nos outros serviços pelos quais eles são remunerados. Parece-me inevitável, e agora vão ter, eventualmente, se esta operação fosse aprovada, teriam mais uma ferramenta para fazer. Teriam mais uma ferramenta para fazer, porque um dos canais principais, como já vimos na TDT, é a TVI, e eles podem perfeitamente retirar valor, importância e qualidade ao canal generalista TVI, que é o que está na TDT, e passar, transferir essa qualidade e essa relevância para outros canais que só estão disponíveis em exclusivo em pacotes de televisão por subscrição. Neste caso, os deles. E, portanto, parece-me evidente que pôr a raposa a guardar o galinheiro não foi uma boa ideia, mas é o que temos. Em relação à privatização, penso que não era para responder a nada, era um comentário.
Muito obrigado. Damos assim por encerrada a nossa audição. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração, José Miguel Almeida, e a Dra. Filipa Carvalho, os seus deputados. Teremos seguido outras entidades ainda, apenas e só em sede da Comissão de Economia, como seja a própria Altice, e depois darei informação da agenda que terá que ser feita em colaboração com a Comissão, com a 12ª Comissão, nomeadamente os Conselhos de Redação e Sindicatos. Mas para já, damos por hoje encerrado o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e continuação de bom trabalho para quem vai para a Comissão eventual.